Não adianta economizar no cafezinho. Eu vou ler um trecho de um livro aqui, muito interessante, que eu acho que pode te ajudar. Talvez seja um pouquinho mais longo também, mas acredito que você vai gostar. Vamos lá. Nosso departamento contábil mental é controlado somente por auditores preguiçosos, que não querem pensar demais. Adoram o prazer de gastar e são afetados por um conflito de interesses intrínseco. Nós somos nossos próprios auditores. Somos a raposa vigiando nosso galinheiro financeiro. Imagine que está na hora do jantar e estamos com fome. No dia anterior, pedimos comida de um restaurante e planejamos cozinhar esta noite, mas não fizemos compras. Nosso orçamento diz que não deveríamos comer fora, especialmente não naquele novo restaurante badalado da nossa rua. Sim, nossos amigos vão jantar fora hoje. Mas deveríamos improvisar algo em casa e destinar o dinheiro não gasto à conta da aposentadoria, que renderá juros compostos até chegarmos aos 80 anos. Aí sim teremos dinheiro para comer fora sempre que quisermos. Mas nos esquecemos de perguntar a nós mesmos: o que uma pessoa sensata faria? Assim, arranjamos alguém para cuidar dos nossos filhos e uma hora depois estamos sentados à mesa com um coquetel sofisticado na mão. Prometemos a nós mesmos que comeremos comidas baratas e saudáveis. Mas veja só este cardápio. Pensávamos em comer frango, mas aquela lagosta com molho de vinho e manteiga nos chama e enrola suas garras suculentas em torno de nossa garganta faminta. Caro, nada mal. Ouvimos a pesca. Assim, pedimos a lagosta e sugamos até a última gota do molho com algumas fatias grossas de pão tostadinho. Também achávamos que podíamos sobreviver com a água da casa, mas dizemos que sim. Ah, uma garrafa daquele vinho caro. Deveríamos ter recusado a sobremesa, mas quem resiste àquele caramelizado? Numa conta chega, fomos bem além dos R$ 10 que dois pratos de massa e duas laranjas nos custariam em casa. Violamos nossas próprias regras de dieta e financeiras, mas não há ninguém para nos fiscalizar por perto. Não nos sentimos mal por comermos e gastarmos. Afinal, temos que comer algo e merecemos um agrado após uma longa semana, certo? Além disso, depois de bebermos um pouco além da conta, perdemos a capacidade cognitiva de pensar sobre coisas maçantes como poupanças ou contas a pagar. Ainda que irracional, a contabilidade mental, assim como a corporativa, pode ser útil se usada sensatamente. Categorias orçamentárias podem nos ajudar a planejar nossas finanças e a controlar nossos gastos. Mas, à semelhança da contabilidade corporativa, a mental não é uma cura que ainda oferece uma grande área nebulosa. Assim como algumas empresas exploram brechas com a contabilidade criativa, fazemos o mesmo com a nossa lógica de gastos flexíveis. Gerimos mal nosso dinheiro quando não usamos nenhuma categoria, mas mesmo quando as usamos, manipulamos a classificação das nossas perdas. Modificamos as regras e criamos histórias que combinam com os nossos caprichos. Mark Twain descreve um desses casos de manipulação criativa das regras. Tendo-se limitado a um charuto por dia, começou a procurar charutos cada vez maiores, até conseguir que cada um deles fosse produzido em tal proporção que poderia tê-lo usado como uma muleta. Os cientistas sociais chamam esse tipo de escrituração criativa de contabilidade mental maleável. Brincamos com contabilidade mental maleável quando nos permitimos classificar as despesas ambiguamente e quando, de modo criativo, atribuímos despesas a diferentes contas mentais. De certa forma, isso nos ajuda a enganar o dono da conta, ou seja, nós mesmos. Se nossa contabilidade mental não fosse maleável, estaríamos rigorosamente presos às regras das receitas e despesas. Mas, por ser maleável, manipulamos nossas contas mentais para justificar nossos gastos, dando-nos ao luxo de gastarmos demais e nos sentimos bem com isso. Em outras palavras, ainda que soubéssemos que nosso orçamento não deveria permitir, achamos um meio de viabilizar nosso jantar. Talvez transferíssemos a refeição da conta de alimentação para a de entretenimento. Talvez decidíssemos que não é nossa responsabilidade enviarmos nossos filhos a uma universidade privada. Essencialmente, agimos como uma Enron autossuficiente, dando uma maquiada aos nossos planos financeiros para satisfazer desejos imediatos. Não vamos ser presos por causa disso, mas violamos nossas próprias regras. Derrubamos o muro entre a comida e o entretenimento e perdemos o controle. Não apenas mudamos a forma como usamos diferentes categorias, mas também mudamos as regras que definem essas categorias. Quando temos um hábito não muito bom, como comprar bilhetes de loteria ou cigarros, costumamos fixar regras arbitrárias de quando nos permitimos comprá-los. Só apostarei na loteria se o prêmio acumulado for maior do que 100 milhões de reais. Claro que essa regra é uma furada, porque a loteria é uma má decisão, não importa o montante do prêmio. É como dizer, só vou fumar cigarros em um dia parcialmente nublados. Mas as regras fazem com que nos sintamos melhor sobre o que sabemos ser uma má escolha. Claro que, inevitavelmente, burlamos essas regras que criamos sempre que podemos justificar nossa decisão. Quando o nosso escritório organiza um bolão da loteria, quando estamos esperando numa longa fila para pagar contas, quando estamos mais sonhadores que o normal, ou quando o dia foi difícil e nos sentimos merecedores. Como somos nós que criamos as regras, e muitas vezes as únicas pessoas que sabem de sua existência é notadamente fácil mudá-las, reformulá-las ou substituí-las por regras novas sem nenhuma repercussão. A regra do prêmio mínimo de 100 milhões de reais deve ser suspensa para todos os jogos de loteria feitos usando as calças marrons. Nosso poder legislativo interno com certeza aprovará, independentemente de rancor partidário ou de falta de deliberação. Então ficou muito legal nesse trecho mostrando que os nossos maiores inimigos na hora de uma educação financeira correta somos nós mesmos, porque a gente acaba se auto-sabotando psicologicamente falando. E é por isso que as pessoas não enriquecem.